As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de Comunicação Integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Muito boa noite, Santa Cruz e região. Está começando aqui para você mais um programa independente. O programa hoje com o quadro todo especial, o quadro de maior audiência em Santa Cruz do Caparibe, que é o quadro Fogo Cruzado. Todas as sextas-feiras estamos aqui para debater tudo o que de mais relevante aconteceu durante toda a semana sobre os temas políticos, os temas que trazem à baila o nosso momento político. Hoje, comigo aqui, outra vez, ele que foi vice-prefeito de Santa Cruz, foi vereador durante 4 mandatos, advogado, o Dimas Dantas. Boa noite, Dimas.
Boa noite, Ralf. Boa noite, amigos que nos assistem em todas as redes sociais e emissoras de rádio. Esperamos que, mais uma vez, possamos contribuir com toda uma melhor formação ou informação ao povo de nossa região.
A carreira da militância política começa na UESC. Começou ali militando politicamente e, simultaneamente, estudando no curso de Direito. Hoje é advogado, chefe de gabinete. Doutor Eusébio, muito boa noite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que nos assistem e nos escutam. É sempre um prazer estar aqui discutindo a boa política e aprendendo um pouco aqui também com nossos colegas.
Ele é empresário, foi síndico do Moda Center durante 2 gestões, né? E é um dos exemplos do empresário de Santa Cruz, que começa pequeno e hoje tem uma das maiores empresas do polo de confecções, uma das empresas mais renomadas do nosso polo de confecções. Mas ele também é filho de seu Dino e de Dona Nininha. Eu acho que a apresentação dele calha melhor assim. Boa noite, meu amigo Valmir Ribeiro.
Boa noite, Ralf. Boa noite aos colegas aqui, Eusébio, Dimas Dantas. Boa noite a todos os internautas aí que nos acompanham. Prazer estarmos aqui, né? Dessa vez, de uma maneira diferente aí, num fogo cruzado, né? Não espero nada fácil aqui dos companheiros, mas estamos aí para essa batalha aí, esse bom diálogo.
Vocês perceberam que eu tenho bastante afeição por vocês três, como também pelo Uziel, que eles são prova cabal, que nunca perguntei nada disso a eles, é apenas tipo conhecer mesmo já, de longas datas aqui, meus amigos, e a história que eles têm trilhado aí durante essa nossa estada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouco nós vamos ter as pautas e aí começa o fogo cruzado propriamente dito, esse quadro que tem sido um boom de audiência em toda a nossa região. Lembrando que você pode acompanhar o programa pelas páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Também pode acompanhar através da Agreste TV e Jardins do Agreste, Rádio Nova FM e Estação Notícias, a fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste de Itaquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, TV Panelas, deve ser na cidade de Panelas, né? E a Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, a fanpage da TV SB Una de São Bento do Una e também pelas rádios Toritama FM e ela, a tradicionalíssima Rádio Vale. Não é mais do Caparibe, não, mas a gente pode dizer aqui, Rádio Vale do Caparibe, a nossa querida Rádio Vale do Caparibe. Dimas também já teve programa na Rádio Vale do Caparibe, foi Dimas. Essa semana a gente durante o programa aqui, pontuou a importância da Rádio Vale do Caparibe para a nossa comunicação aqui em Santa Cruz. Você teve programa lá, não foi, Dimas?
Tive um programa no período que inclusive o prefeito era Aragãozinho. E eu tinha um programa, eu era Hildo Teixeira e Toninho Sulanca. Éramos nós que fazíamos um programa que eu acredito que foi importante naquele período em Santa Cruz de Caparibe.
Acho que o Ará não teve vida fácil com vocês três no Ará. Mas nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a notícia do dia. Suspensão de eventos políticos que causem aglomerações. A gente já volta.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Mês das Crianças é na JCL Casa e Construção. Foto elétrica do Homem-Aranha por apenas R$ 810. Boneca Barbie da Moda por apenas R$ 39,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
Olha, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco tomou a decisão de proibir em todo o estado de Pernambuco os atos presenciais relacionados à campanha eleitoral de 2020 que causem aglomeração. A decisão abrange atos em espaços abertos, semiabertos ou no formato drive-in, tais como comícios, bandeiraços, passeatas, caminhadas, carreatas e similares, e confraternizações ou eventos presenciais, inclusive os de arrecadação de recursos de campanha, ainda que no formato drive-thru. O Ministério Público Eleitoral entrou com ação solicitando ao juiz eleitoral da zona de Santa Cruz do Caparibe sobre essa proibição. O juiz Moacir Ribeiro acatou o pedido e a multa estipulada pelo juiz foi no valor de R$ 50 mil para a coligação que descumprir a decisão. Como solicitado pelo promotor, o 24º Batalhão da Polícia Militar foi notificado para garantir o cumprimento da proibição e, se for o caso, apreender materiais e objetos que ocasionem aglomerações e até a detenção de pessoas que resistirem. Já no final da tarde de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a suspensão da campanha de rua no estado, mas determinou que o Tribunal Regional do Estado faça uma reavaliação periódica da medida e que a Corte Eleitoral do Estado consulte o governo de Pernambuco sobre a situação sanitária local em relação à Covid-19. Eusébio Pereira. Doutor Eusébio, como é que você viu essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que proíbe ou que suspende os atos públicos que ocasionem aglomerações?
Ralf, é uma medida que veio nesse momento, acredito que até em descompasso com o que a gente está vivenciando atualmente. Explico. O governo de Pernambuco anunciou essa semana que a partir de segunda-feira as atividades do novo normal vão se instalar aqui no estado de Pernambuco. Ou seja, a gente está indo para a última fase, a fase 11, a etapa 11, do plano de convivência que foi feito lá atrás. Ou seja, essa etapa 11 é aquela que o estado diz assim: olha, a gente está com as restrições ainda, tem aquela situação da pandemia, mas esse, a partir de agora, todas as atividades elas podem funcionar. E o TRE, nessa semana, decidiu de forma ao inverso disso aí. Claro, e é importante dizer que o TRE está querendo impedir grandes aglomerações que acontecem. Acontecem em diversas cidades, acontece aqui em Santa Cruz e tal. Só que eu acho que errou na dose, né? Porque é uma decisão que foi muito genérica, é uma decisão que ela não teve um parâmetro do que seria aglomeração e ela impediu qualquer ato de campanha. Aí eu me pergunto, Como é que pode se ter uma eleição se não pode ter nenhum ato de campanha? Porque a decisão do TRE não deixa de forma clara, explícita, o que seria aglomeração. O Ministério Público, pegando essa deixa, que aqui no município já tinha até tentado esse impedimento das atividades políticas e o juiz local tinha negado, mas até nessa seara, o Ministério Público pediu as sanções e o juiz local, logicamente cumprindo a determinação do TRE, considerou esse ponto de R$50 mil. Eu acredito que essa decisão do TRE, ela ainda é um pouco obscura. Ela precisa ser clarificado quais atos podem ser realizados e o que seria aglomeração, né? A partir de quantas pessoas o TRE está entendendo como sendo aglomeração? É o decreto do Estado que diz que são 300 pessoas e acredito que a partir da semana que vem já deve ter uma nova diretriz, porque isso aí não ficou muito claro, pelo menos para numa leitura que eu fiz de forma preliminar. Esses pontos devem ser alencados para que a gente possa também saber o alcance dessa decisão do Tribunal aqui de Pernambuco, Ralf.
Palmeiro Ribeiro, é uma decisão importante que muda o quadro momentaneamente. E como é que você enxerga? Foi bem recebida ou você tem suas reticências a respeito da decisão?
Bem, muito preocupante, né, Ralf? Já que todos os partidos tinham aí suas estratégias montadas, né, para essas duas últimas semanas, isso deixou todo mundo sem saber o que fazer. Já na noite de ontem recebemos essa notícia, todo mundo ficou sem saber o que fazer. Porque, na verdade, pelos atos que estavam tendo, seria como se tivesse decretado o final da pandemia. A verdade é essa, né? Porque as aglomerações, a quantidade de pessoas que estavam nas ruas, quase com a totalidade sem máscara, sem nenhum tipo de precaução. E existe, lógico, essa preocupação dos meios sanitários, mas é isso mais eu vejo mais como uma atitude política, né, de ter um controle maior dessa situação, mas com uma pitada de vontade política em segurar essa situação para que não aconteça modificações nos quadros que aí se encontram, principalmente na nossa capital. Essa é a minha visão e, lógico, a gente fica preocupado também, por outro lado, com os números de casos que tendem a aumentar. Por exemplo, aí até na França foi decretado um novo lockdown e também houve um aumento significativo do uso de leitos aqui no estado também. Isso há de ser observado também. E a gente tem essa preocupação. E a maioria das ações políticas, por exemplo, o boletim que é feito aqui em Santa Cruz, que era divulgado diariamente, ficou esquecido, né? Como se tudo tivesse voltado ao normal. E não o novo normal, mas ao velho normal, né? Então isso também causa uma certa preocupação, mas eu vejo isso como uma atitude e uma ação política para conter e manter essa situação.
Ô Dimas, essa colocação que o Valmir faz, ela também foi especulada na capital por alguns membros da imprensa a respeito de uma possível interferência na eleição de Recife ou uma possível blindagem na eleição de Recife. Você acha que poderia ter acontecido isso ou é uma questão que foge dessa alçada, Dimas?
Ralf e amigos, eu penso o seguinte, que não caberia ao TRE tomar uma atitude dessa, claro, ele tem competência para tal, mas eu digo não caberia, isso caberia ao Poder Executivo, que é quem acompanha o crescimento ou não dos dados dessa contaminação em Pernambuco. Na verdade, ela causa estranheza exatamente porque não é o Estado, né, o Poder Executivo do Estado, as autoridades competentes nesse setor de saúde e tudo, que estão preocupadas com o aumento ou não. Caberia o Estado dizer, não, está havendo, voltando o segundo momento lá na Europa, nós precisamos nos precaver aqui em Pernambuco, mas isso não ocorreu. Estranhamente, realmente, o tribunal tomou uma atitude que, bem colocado aqui, acho que foi por Eusébio, é de que a verdade é que todos os procedimentos que o Estado adotou vinha numa progressão, né? Já para a última fase. Claro, como se diz, o normal dentro daquilo que está estabelecido. Mas a verdade é que o mais estranho é que a Justiça Eleitoral foi quem disse que as eleições não poderiam passar desse ano. Então, se aceita, as regras não podem ser mudadas a todo instante, porque a sociedade precisa se manifestar. E ela, para isso, ela precisa conhecer os candidatos, ela precisa participar diretamente, porque isso não é o exercício da cidadania, aliás, é o principal exercício da cidadania, é o voto. É nesse momento que se consolida tudo. E, lamentavelmente, a sociedade vai ser impedida. Eu também, por outro lado, entendo que se coloca uma responsabilidade sobre os candidatos, sobre os partidos, mas eu entendo que em alguns momentos muitas pessoas vão espontaneamente para a rua. E eu não sei como é que o Estado, quando eu digo Estado, aí vem a força policial, vai conseguir controlar isso. Ou essa responsabilidade vai recair só sobre os candidatos. Porque eu posso me organizar com minha família e sair. Poderia ser, sim, a polícia vir tomar uma atitude. Contudo, não poderia ser responsabilidade dos candidatos. Mas acho que vai gerar uma certa confusão, principalmente nas cidades que estava havendo movimentação.
Com a emenda constitucional que muda a data da eleição, houve também, há uma possibilidade de se pedir o adiamento da eleição. Vocês não acham que, se o momento é para isso mesmo, para suspender evento, seria, José, dentro desse contorno também, lógico, o pedido do adiamento da eleição, haja vista a eleição pode ser pedido o adiamento até o dia, salvo engano, 26 de dezembro, ser pedido ao Senado Nacional esse adiamento, se a situação fosse para isso mesmo, se a situação sanitária fosse para isso mesmo, por uma questão lógica e consequente, o adiamento da eleição deveria ser pedido, né?
Veja, Ralf, é interessante porque, como eu disse há pouco, a gente está num viés de progressão no plano de convivência, né? Porque se o fato fosse para isso, a gente estava regredindo no plano de convivência. Ou seja, a gente teria que começar a regredir aquelas situações de restringir o acesso das pessoas ao comércio, de fechar bares, restaurantes, aquela situação toda, o que não está acontecendo. Ou seja, a gente tem, Valmir citou há pouco aqui, a questão dos leitos do Estado. Essa semana eu estava lendo uma matéria em que o governo do Estado dizia que estava tudo sob controle. Há o uso dos leitos de UTI, que é no caso das situações mais graves, mas em todo o Estado, em todos os locais, são níveis que para o Estado estavam aceitáveis, tanto que eles estão desmobilizando as UTIs que foram criadas de emergência. Ou seja, aquelas UTIs que foram criadas de emergência para atender aquela, quando teve o maior surto, elas já estão sendo desmobilizadas e mesmo assim o número está dentro do aceitável pelo que a saúde, a Secretaria de Saúde do Estado recomenda. Ou seja, há uma situação um pouco controversa. Eu não teria nenhum problema de explicação se o TRE tivesse tomado essa atitude no início das disputas eleitorais, né? Há 30 dias atrás, ou então na pré-campanha, 2 meses atrás, porque estava em simetria com o que estava acontecendo no Estado. Aí o próprio TRE liberou as atividades de campanha, que disse que não caberia a ele se posicionar nesse sentido. Aí agora, perto, na reta final da campanha, toma uma atitude dessa, que, diga-se de passagem, repito, é muito obscura, né, por conta que ela não define claramente quais são os critérios de aglomeração, porque se eu faço uma carreata mesmo, com carros, dentro do carro, qual o problema que isso vai afetar para a relação do Covid, se eu estou dentro do carro?
Expressamente eles proíbem a carreata também.
Expressamente,
mas eu entendo o que você está dizendo.
Entendeu? Expressamente proíbe carreata, qualquer tipo de situação, o TRE diz assim, que cause aglomeração. Tudo bem, uma carreata vai causar aglomeração, entendeu? A decisão ela ainda precisa ser melhor analisada. Pode causar engarrafamento. Pode causar engarrafamento.
Aglomeração de carro.
Entendeu? Mas é esses pontos que precisam ser clarificados. A decisão é recente, foi de ontem. Já teve liminar no TSE que acredito que não entrou no mérito da questão, mas disse que o TRE tem que fazer essas revisões. Aí veja, segunda-feira o Estado entra na última fase. A revisão já vai ser segunda?
Pois é, vamos para um bloco intervalo. No próximo bloco nós vamos ter o momento do debate sobre a tradicional sabatina dos professores em Santa Cruz do Caparibe.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
O debate entre os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe está confirmado. Dia 4 de novembro, às 8h30 da noite. Dida Dinan, Alan Carneiro e Fábio Aragão já confirmaram presença. Os três candidatos estarão juntos nos estúdios do Santa Cruz Online para debater os destinos da capital da moda. Transmissão pelas rádios Vale FM, Toritama FM, Pará FM, Nova FM e Farol FM. Em parceria com portais parceiros, debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Mais uma do Santa Cruz Online. O Agreste na palma da mão.
Está aí anunciado o debate aqui do Santa Cruz Online. Uma grande expectativa agora será o debate que contaremos com os três candidatos a prefeito de Santa Cruz. Expectativa, Valmir, para o debate da próxima quarta-feira?
A ansiedade é grande, né?
Tendo em vista que nós já tivemos aí dois debates, mais debates só com os dois candidatos, Fábio e Alan. E a expectativa é que aconteça com os três postulantes, né? Para que possa ser debatido de maneira mais ampla as propostas, os planos de governo, as opiniões de cada candidato e o embate, né? Tem gerado muita polêmica, mas o que dá para tirar conclusões também, e acredito eu que o que vai definir essa eleição a participação, porque ainda existe um número elevado de pessoas indecisas, e esse debate vai ajudar na escolha de um futuro melhor para Santa Cruz.
Eusébio, o debate contará com a presença dos três postulantes ao cargo do Executivo em Santa Cruz, deverá ter uma grande audiência, porque é o primeiro debate que o Dida Dinan participa, Eusébio.
Inclusive, Ralf, teve um debate aqui na Avante durante essa semana, dos candidatos do Brejo, muito bem organizado, muito bem conduzido pelo Ney Lima. E assim a gente espera nesse debate que vai acontecer dos candidatos aqui de Santa Cruz do Capibaribe, né, e que se leve para o lado das propostas, porque os outros dois debates que já existem, que houveram aqui na cidade, foi muito de confronto, de briga, né, de um atacando o outro. Essas situações eu acredito que não interessa a Santa Cruz do Capibaribe. A gente tem que olhar para o futuro, tem que olhar as propostas, os projetos, e é isso que um debate tem que se propor, né? Não essas brigas que aconteceram nos outros dois debates.
Ô Dimas, e o debate do Santa Cruz Online? É a expectativa onde os três postulantes estarão cara a cara pela primeira vez nesse pleito, que já é por si só histórico. Só a gente atravessando uma pandemia como essa, debatendo assuntos como esse, do TRE está suspendendo movimentações políticas, mas é histórica. E o debate também, eu acho que vai escrever uma página importante nessa história da política de 2020.
Ralf, como toda essa campanha eleitoral está sendo toda diferenciada, a campanha de Santa Cruz, a eleição de Santa Cruz também está sendo diferenciada. Eu entendo que está sendo um desserviço a não presença do candidato Dida nos demais debates. Contudo, como esse debate, eu não tenho a menor dúvida que aqui, através da Avante, vai ser o mais importante, porque vai ter uma audiência, eu acho, estourada dentro da cidade, nós sem dúvida nenhuma temos. Contudo, eu vou mais uma vez me estender e dizer que não são os debates que vão definir a eleição de Santa Cruz. Contudo, existe uma gama de eleitores em Santa Cruz, aí que eu acredito entre 5% a 8% da população, que são eleitores que se colocam como independentes. Aquele eleitor que é muito consciente das questões políticas, da importância da política na vida da sociedade, e que, de fato, fica esperando até o último momento para tomar a sua decisão?
Olha, durante essa semana, os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe participaram de sabatinas promovidas pelo Sindicato dos Professores, o SIDPROM. Na segunda-feira, foi o candidato à vez do candidato Dida Dinan, do PSDB. Na terça, o candidato Alan Carneiro, do PSD. E encerrando na quarta-feira, o candidato Fábio Aragão, do PP. As regras das sabatinas contavam com a apresentação dos candidatos e perguntas realizadas através de sorteio. E foi realmente um debate, uma sabatina muito organizada. Como eu disse, quando chamava o bloco, já era já é tradicional. Eu quero parabenizar o sindicato dos professores por essa tradicional sabatina. Parabenizar os meus amigos Tenório e Romanick Stephen pela apresentação e pela condução na mediação dessa sabatina, realmente para a categoria é muito importante. Eu queria a perspectiva de vocês três em duas facetas. Primeiro, do ponto de vista dos professores, é um debate que a classe explora tudo o que podia, Valmir, ou é um debate que fica aquém? Se esperava mais que, como o sindicato promove um debate como esse, se esperava uma participação mais incisiva de uma classe tão importante como essa dos professores?
Bem, muito importante, né? Essas discussões nas classes, seja da educação, seja do meio empresário, seja do meio dos confeccionistas, da saúde também, muito importante essas sabatinas, esses diálogos com os candidatos, né? Assim também como houve com os guardas municipais também. Muito importante a participação de todos, pena que em alguns há essa não presença do candidato Dida, mas importante. Eu achei um pouco, eu esperava até mais por parte dos professores, da participação dos professores. Um fato que me chamou a atenção foi a candidata, né, a vereadora Jéssica, participar da própria sabatina com perguntas, né? Isso me chamou a atenção, não só a mim, mas como várias pessoas, né? Assim também como não candidato, mas a Frane, pelo menos não está sendo candidato atualmente, mas algumas perguntas foram muito, digamos assim, muito amenas ou até amigáveis. Ficava claro alguns professores que defendiam, elogiavam o seu candidato, ficava bem claro as posições dos candidatos. Eu acho que faltou um pouco mais de neutralidade por parte de alguns professores e ter uma participação mais efetiva que colocasse realmente de maneira igual nas perguntas. Dida teve uma participação um pouco acanhada, né? Meu amigo de longa data, mas para essa desenvoltura dele, ele tem deixado pouco a desejar, né? Os outros candidatos já se destacaram mais com as respostas, né? Com as proposições também. E a gente tende aí, dentro dessas análises, das sabatinas e dos debates, para que as pessoas, que Santa Cruz possa evoluir através dessa tomada de opinião e de decisão do seu voto, através dessas participações e dessas audiências, as sabatinas e também dos debates que já houveram e os que têm por vir aí, né? A grande expectativa para o da Polo também, né? Da Avante. Espero que todos os três participem e que a gente possa ter esse show da democracia através dos debates.
Eusébio, depois eu quero saber, como o Valmir já fez a explanação sobre a participação do Dida, a gente vai perguntar a vocês três o que acharam do comportamento dos três candidatos. Agora, esse foi um assunto que ficou muito em evidência no debate, e eu queria também ouvir a opinião tanto do Eusébio quanto do Dimas a respeito da participação da vereadora Jéssica no debate. Ela foi hostilizada por parte do público que estava lá a respeito da sua participação. E aí eu queria saber de você, Dimas, qual você acha que ela, por ser professora, ela, por ser sindicalizada, tem o direito de participar do debate? Ou o fato dela ser vereadora e defender a bandeira de um candidato que ali estava, ela não deveria ter participado do debate?
Olha, Ralf, do ponto de vista que você abordou, ela sendo professora, sendo sindicalizada, ela teria todo o direito. Agora, a verdade é que, moralmente, ela não deveria ter feito o que fez. Porque eu entendo que nós precisamos tirar dos candidatos o que a profundidade do que realmente eles pensam, não só o que falam. A gente tem que buscar a essência de cada um. Então, que eu, na verdade, quando se faz, quando uma pessoa que está concorrendo a uma eleição vai, claro que ela tem uma tendência, ela ou qualquer outro que fosse participar, teria uma tendência notória de favorecer ou ser, vamos dizer assim, mais agressiva com o candidato que ela não apoiasse. Então, eu entendo, por uma questão ética, ela não deveria, por hipótese nenhuma, participar disso. Contudo, muitas vezes a gente espera muito de determinadas pessoas, mas lamentavelmente o que causa é muita decepção.
Você concorda, Eusébio, o fato de ser, como eu disse, professora sindicalizada, permite a professora Jéssica de
participar? Só me permita para eu concluir, porque foi falado neste instante Afrânio voltou para a sala de aula, não é candidato. Mesmo ele tendo um candidato, eu não vejo nada demais, está entendendo? Já a outra é candidata, está concorrendo, e aí eu acho, entendo que eticamente ela deveria, ela mesma, de forma alguma, não vou participar. Vou observar, vou assistir, mas não vou participar disso.
Desculpa, Eusébio, o fato da professora estar concorrendo a uma cadeira na Câmara de Vereadores tiraria dela esse direito de participar da sabatina contra ou perguntando contra o candidato que ela quisesse, Eusébio?
De maneira alguma, Ralf. Eu acredito que, como professora, como efetiva, como sindicalizada, como da luta, ela tem todo o direito, como teve de fato, de estar ali para fazer o questionário. E ela fez uma pergunta pertinente, inclusive, né? Ou seja, muito se criou, e aí o Valmir colocou aqui há pouco, né, uma perspectiva relacionada ao que se perguntava, né, ou se elogiava, mas a gente tem que entender o contexto dos professores. E aqui eu queria voltar um pouquinho à minha fala. Primeiramente, no caso agora não vai ser mais de forma primeira, né? Mas parabenizar o Sindicato dos Professores em nome do professor Douglas, parabenizar todos os professores que estavam organizando essa sabatina e lembrar da professora Luciene também, parabenizar todas as professoras que estavam à frente dessa sabatina. O Sindicato dos Professores, ao longo das últimas eleições, vem promovendo esse amplo debate relacionado à categoria de professores e gostaria aqui de parabenizá-los por isso. E voltando, Ralf, a gente percebe de fato que alguns questionamentos, eles são, eles têm uma motivação por trás. Isso é natural, todo mundo tem a sua escolha política e tem a sua escolha pessoal. Agora, essa personalidade de cada um não pode interferir no que estava sendo perguntado aos candidatos, né? A gente viu ali vários questionamentos muito importantes para a categoria, vários questionamentos que interferem, influenciam no futuro da categoria, e foi muito importante saber o que os candidatos pensam relacionado a isso. E também saber o que os candidatos pensam relacionado a algumas coisas, né? Porque muitas vezes totalmente fora da educação no município.
Então, como o Valmir já citou a sua explanação, a gente vai começar pelo dia do sorteio, né?
Vale só salientando.
Fica à vontade, Valmir. Fica à vontade.
Ralf, pedindo desculpa também, que a professora Cidalvânia, também sindicalizada, faz parte também do sindicato, está licenciada por a sua candidatura, mas fez questão de se abster da participação do próprio sorteio para os dias da sabatina, né? Então, ela vale até o detalhe de ser citado também, porque, ao meu ver, é uma falha do... Tudo bem, se estava lá nas regras, né? Mas que sirva aí de exemplo para o próximo. Eu acho que não é justo e não é de boa vista, né? Pelos espectadores, as pessoas que estão participando, um candidato fazer a vereador fazer perguntas a os candidatos a prefeito. Então, eu acho que só esse ponto aí que me chamou a atenção, que deveria, nas próximas aí, não participar nem de lado A, lado B ou lado C.
Mas você achou pertinente a pergunta que ela fez?
Sim, sim.
Então, se ela é professora, ela é sindicalizada, ela fez uma pergunta pertinente, que poderia ser feita a qualquer um dos candidatos.
Mas já foi combinado, né?
O erro é da vereadora. Ela deveria ter tido o mesmo comportamento do que foi citado aí. Quem errou? Cidalvânia. Quem errou, na verdade, foi a vereadora. Não, vamos ser bem, não tem como defender algo como isso. Não tem como. É imaginar que em qualquer entrevista...
O princípio da imparcialidade não está sendo...
Não, isso aí, na minha concepção, não consigo entender isso como normal, como uma coisa correta.
Como o Valmir começou explanando a respeito da participação dos comerciantes, a gente vai fazer para o dia de sorteio, né? As regras das sabatinas contavam com a apresentação dos candidatos e perguntas através de sorteio. O primeiro candidato a responder... As perguntas dos professores em Santa Cruz foi o candidato Dida Dinan, que esteve lá na segunda-feira à noite na Câmara de Vereadores respondendo a pergunta dos professores. E aí eu queria a análise do Dimas a respeito da participação do Dida lá na sabatina.
Será perguntado dos três?
Dos três.
Pronto. De Dida, o que eu vi é que Dida está com um discurso decorado. Ele não consegue... discernir sobre aquilo que lhe é perguntado. Tudo ele repete, que nós, eu vou sentar, vou conversar. Olha, democracia a gente sabe que necessita realmente conversas. Eu vou montar uma equipe, mas eu disse a semana passada e vou repetir. Para você montar uma equipe, por exemplo, um treinador de futebol, para montar uma equipe, ele precisa entender de futebol, ele não precisa ter jogado futebol, mas ele precisa entender de futebol. E quando o Dida fala, eu vou sentar e conversar, na verdade, ele vai conversar com quem? Quem são as pessoas que ele, de fato, vai ter condições de conversar para entender quais são os problemas e como vai sair essa solução? Então, ele o tempo todo se restringe a dizer que vai sentar e vai conversar, que é uma forma de dizer, eu sou um homem do diálogo. Mas para que eu possa dialogar, eu preciso saber o que eu quero, como eu vou fazer aquilo, as pessoas que eu vou procurar. E Dida não diz. Eu até vou além que eu... essa semana eu vi que eu preciso até esclarecer isso. Algumas pessoas estão misturando Dida não ter uma oratória muito boa, ser uma pessoa que fala com uma certa, vamos dizer assim, dificuldade, com humildade. Humildade não é isso. Humildade, na verdade, seria ele reconhecer que ele não está preparado para governar uma cidade com tamanhos problemas como Santa Cruz de Cabaribe tem. Então, eu acho que humildade não é você ser simples, porque você é uma pessoa humilde. Não. Às vezes a gente conhece pessoas muito humildes, vamos dizer, até financeiramente, mas muito arrogantes. Como acontece o contrário, pessoas com dinheiro também serem muito arrogantes. Ou às vezes até simples, ser humildes. Então o que eu vejo em Dida, e respeito opiniões contrárias, agora o que eu acho que o sentimento que eu estou vendo na rua das pessoas é que chegaram à conclusão que Dida sendo uma pessoa boa, sendo isso, mas ele não está em condições de assumir, pelo menos é o que ele tem demonstrado em suas entrevistas. A gente percebe que Dida está sendo ensaiado o tempo todo, mas nem com o ensaio ele está conseguindo desenvolver com profundidade aquilo que ele defende. Fica numa superficialidade e não desce em nenhum dos pontos para se aprofundar e para discutir.
Ralf, é interessante dizer isso. Primeiro, que Dida tem capacidade, sim, de gerir a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Segundo, como é que você quer uma profundidade numa pergunta que tem 2 minutos para uma resposta? Né? Os temas ali, eles dão um norte. Eles dão um norte para o que você pensa. O plano de governo está lá, né? Cada um tem o seu plano de governo, que vai dizer as diretrizes, e ali você vai com o norte para dizer mais ou menos o que você pensa relacionado àquilo. A gente sabe, e aí, claro, o Dida ele é de palavras simples, ele não é de robustez nas suas falas, ele alenca o diálogo, Dimas, como algo que vai ser presente na gestão dele, e a equipe dele vão ser formadas por especialistas de cada área. De cada área. Né? Ou seja, ele vai debater com as pessoas, com as pessoas que estão na política pública, né? No caso aí, os professores, e vai montar uma equipe relacionada a isso, com profissionais, com a equipe técnica voltada para isso. É, o debate em si e a sabatina em si, ela tem uma... ela não consegue ter a profundidade necessária, por conta até da dinâmica que é, por conta do que foi colocado. Pois aqui.
Zé, só para você me responder, como é que os outros dois candidatos conseguem e ele não consegue?
Os outros dois candidatos a gente vai debater cada um.
Não,
né,
só dizer, então vamos voltar. Quando eu vou fazer essa pergunta quando a gente entrar nos demais candidatos.
Certo.
Porque se é 2 minutos para cada um, cada um tem o mesmo tempo.
Isso.
E eu tenho certeza que observando os três candidatos, a gente percebe que o mais superficial é Dida. Ele só se repete.
A gente percebe também que outros ficam com falácia, né?
Não,
às vezes palavra bonita ali,
não.
Bonitinha, enrolando, colocando ali.
Não, vamos confundir humildade com isso.
Não estou confundindo.
As pessoas têm capacidade de discernimento para entender quem está querendo levar com conversa bonita.
Não.
Eu também concordo.
A gente vai debater os outros.
Para impressionar.
A gente vai debater os outros.
Vamos responder os outros.
Vai debater.
Agora, essa é o que eu estou. Se a gente andar hoje na cidade, é o sentimento. Que o próprio eleitor de Dida, ele perdeu a empolgação. Essa aqui é uma grande verdade.
Eu vou dar mais a oportunidade do Valmir. Ele começou a tratar do assunto, mas como ele deu só uma pincelada, eu vou dar aí 40 segundos para o Valmir encerrar esse assunto.
Não, a gente observa as limitações de Dida, né? É, a gente percebe que não basta ser só gente boa. Você tem que apresentar um plano de governo e saber o desenrolar desse plano de governo. Dida conseguiu aí, das 12 perguntas, ter a mesma resposta quase para as três, para as diversas perguntas, né? Sentar, dialogar, como o próprio Dina já colocou. Então a gente percebe as limitações. E sentar, e a gente faz a indagação, sentar e conversar com... que a gente percebe que será as mesmas pessoas que fazem parte desse governo que não foi sentado e conversado e não foi dada a oportunidade de evolução desse governo, que ele faz parte diretamente. Serão as mesmas, praticamente as mesmas pessoas que estão aí dando continuidade a um trabalho que está prometendo diálogo, onde já teve 8 okay. anos aí para isso.
É importante ressaltar, Valmir, que a partir de 1 de janeiro, sendo eleito, é o governo de Dida Dinã, com a equipe de Dida Dinã, com as pessoas de Dida Dinã. É outro governo que vai estar começando. E falando da gestão de Edson Vieira, que você disse aí, a gestão de Edson Vieira, isso é, o sindicato sempre foi recebido ao longo dos 8 anos. As conquistas.
As portas fechadas
as
também.
Conquistas do sindicato estão aí. Né? As conquistas da educação estão aí.
Vamos aí, mudar para
os números, da evolução do
IDEB. Os números do IDEB, melhoraram bastante.
Não, pelo amor de Deus, não fale IDEB, porque no dia que a gente sentar para discutir IDEB aqui, eu vou querer que me improve, porque
melhorou
quando eu fui
secretário. Peraí,
quando eu fui. Antes de eu ser secretário, o número estava lá em cima. Quando eu assumo a secretaria, coincidentemente é no ano da prova do IDEB, cai assustadoramente pela metade esse número. Quando eu saio da secretaria, que entra outro secretário, que hoje é candidato a vice, o número volta a subir assustadoramente. Eu quero ainda entender o que foi que aconteceu, porque eu nunca fui na
sala... Foi você fez errado.
Eu nunca fui numa sala de aula dar aula. Eu nunca... A única coisa que eu fiz foi pegar as provas em Caruaru, trancar na sala do secretário, tirar os professores da sala de aula no dia da prova e botar os servidores da Secretaria da Educação para aplicar a prova. Foi a única coisa que eu fiz. E aí caiu pela metade a média da nota. Eu não posso conceber essa história de IDEB de repente.
Você acredita que a média é fantasiosa demais?
Não tenha dúvida. Porque eu estou dizendo, eu sou prova, eu fiz isso dentro da secretaria. Está lá o número, é só pegar o período que eu passei. Você vai ver que o nono ano, foi, se eu não me engano, a nota foi 2,8 ou 2,5. Já estava em 4 e tanto. Quando eu saio, no, 2 anos depois... volta de novo a média, subir para 4 e tanto. Ou eu tirei a inteligência dos alunos, o conhecimento dos alunos da cabeça deles no dia da prova, ou tem algo que precisa ser explicado nessa cidade.
Foi o quê, Zé? A desenvoltura do Dimas não foi suficiente?
Não sei, eu não sei a pedagogia que Dimas usou na época.
Não,
mas
não tem pedagogia. Me perdoe, porque eu não ensino aluno. Eu nunca fui na sala, só fui na sala de aula para falar com os pais dos alunos e com os professores. O que eu estou dizendo é que eu tive o cuidado de prender as provas na minha sala, só soltar elas no dia da prova... e com os servidores da secretaria. Nem os professores eu deixei aplicar a prova. Então, e o que aconteceu foi que a média caiu.
É porque a gente não pode ter confusão.
Então, mas nós vamos
eram os professores que faziam.
Não sei. Eu não sei. Agora, é porque, tem algo errado.
É porque a gente tem que ter, Dimas, a gente tem que ter muita próxima. Clareza.
Não,
porque,
mas assim, você quer mais gente... clareza do que isso que eu estou dizendo?
Então, foi os professores.
Não, são
os
aí professores. Você é quem está botando palavras em minha boca. Eu estou dizendo que aconteceu algo absurdo, tanto na administração anterior, como na dele.
O que a gente sabe é que os números.
Os números provam a única coisa, que quando eu estive na secretaria. Tinha uma mentira nessa história. Porque quando eu era vereador, eu acusava que não era possível. Você entra numa sala dos alunos que estudam o nono ano. Muitos alunos não sabem sequer ler. Como é que essa média podia estar lá em cima? Quando eu chego, que eu entro, tenho esse cuidado e o resultado era aquilo que eu pensava. Para minha surpresa, 2 anos depois, olha a média de novo explodindo. Como está? Está aí em cima. Agora tem uma razão. Quanto maior a média, mais recurso o município recebe. E eu não entrei para fazer mentira, para mentir para as pessoas, para enganar as pessoas. Eu fiz política durante todo o período, sendo o mais sincero possível com a população. Se entenderam ou não, paciência. Mas que eu tentei fazer, tentei.
Olha, nós vamos agora para analisar a postura e a desenvoltura do candidato Alan Carneiro, que foi sabatinado na terça-feira à noite. E aí eu vou começar pela questão inversa. O Valmir Ribeiro vai me dizer como é que achou a apresentação do candidato Alan Carneiro lá na Câmara de Vereadores aos professores.
Bem, a postura de Alan foi o inverso, né, da postura de Dida, com uma apresentação segura, mostrando os números, né, a situação, os investimentos, os valores que a pasta de educação do município tem recebido. E muitos fatos atraiu a atenção. Um dos fatos que mais me chamou a atenção foi a evasão dos alunos, né? Então isso prova que não tem dado a importância devida à Secretaria de Educação, porque quando o aluno tem gostado de estar na escola, de assistindo aula, não há uma evasão da forma que tem sido apresentada nos últimos meses. Abrindo até um parêntese aqui, com relação, que também tem a ver com o ensino da cidade, que tem passado por esse problema também é o próprio Senai, né, que está até com risco aí de fechar suas portas, porque o número de alunos para fazer o técnico em vestuário não tem conseguido fechar as suas turmas, e boa parte desse problema vem da evasão também escolar, principalmente no ensino médio. Então, um fato também, muitos números, muitas proposições e dados que chamaram bastante a atenção, né? E que a gente fica bastante preocupado com a atual situação da educação municipal. E realmente a gente tem que tratar de maneira diferente para que possa haver uma atratividade maior de todo o alunato, para que possa ter vontade e orgulho, e que Santa Cruz possa formar também bons profissionais através dessa base da educação municipal que é feita aqui na nossa cidade.
Eusébio, Alan Carneiro e a Sabatina.
Veja, aquela situação que eu estava pontuando anteriormente, né? Às vezes chega ali com uma falácia, com um discurso bonito, mas às vezes está ali só enfeitando. E eu vou me ater à pergunta que foi feita pelo professor Afrânio. O professor Afrânio falou, ele perguntou, com outras palavras, relacionado a como colocar o plano de governo que está ali, como é que ele ia conseguir efetivar isso, com o recurso, qual é o recurso que ele vai conseguir. E aí o Alan, ele disse que ia economizar, salvo engano, cerca de 1.800.000. Tudo bem. Economizar 1.800.000.
Foi citado isso aí só na água, né? Que a água do município é comprada por 6,80 e pode ser comprada por 3,50.
Aí é processo licitatório, né, Valmir? Aí o que é que ele disse lá? No momento, a Frânio ainda repetiu novamente porque não ficou satisfeito com a resposta. E ele disse que tem muito aluguel e citou um aluguel de 16 mil. Para 1.800.000 ainda falta muito, viu? Sabe por quê, Ralf? Porque às vezes o pessoal, eles não entendem da administração pública. Vai chegar em 3 e pouca água? Quem? Quem são os fornecedores? Vai chegar? Porque é um processo licitatório. Aí tem toda uma dinâmica que está ali, né? Mas vamos ver, não? Ótimo. Se economizar, ótimo. Agora que, às vezes, fica ali na falácia, dizendo que vai fazer e conseguir um número irreal, né? Irreal, que não consegue fazer, chegar naquele patamar e fica ali. Para quem entende ali, os professores que estavam ali sabem que é difícil conseguir aquilo, né? Mas aí está jogando, está falando ali para quem está assistindo, para quem às vezes também não tem o conhecimento da máquina pública e fica só aquele joguinho bonito, as palavrinhas, colocando como se fosse profundidade, mas não é, né? Ou seja, eu vi muito disso nas falas de Alan, né? Eu vi muito disso, um certo desconhecimento também da área de educação, para quem, Dimas, você colocando aí que o Dida, ele falta capacidade nas suas palavras, mas para quem se coloca como sendo com capacidade, né? Muito vago, muito superficial o entendimento que tinha ali e muitas coisas apenas só florido, uma coisinha bonitinha, mas que não tinha nenhum fundamento, não se aplica na prática essa questão.
Olha, antes de ouvir o que é que Dimas pensa a respeito de Alan, da estada de Alan na Sabatina, deixa eu só fazer uma errata aqui da minha própria pessoa. Eu suscitei aqui uma história a respeito da Rádio Vale do Capibaribe na última quarta-feira, da importância da Rádio Vale, e eu cometi o lapso, eu fui capaz de cometer o lapso de esquecer de uma das pessoas mais amadas, um dos amigos mais amados meus, e também é meu amigo amado, mas esse cara também, que a história dele como gerente e como locutor se confunde com a história da rádio. Eu tive a pretensão de esquecer o nome do meu amigo Toninho Sulanca. Então eu quero aqui pedir perdão ao Toninho e dizer a ele que a minha memória me traiu de uma maneira que ela não poderia me trair nunca. Jamais a perdoarei de ter me traído como ela me traiu na última quarta-feira. Então, aqui fica o meu registro.
Isso é uma eloquência.
Ralf está muito advogado.
A história... Quem contar...
Grande Tom Insulano.
Quem contar a história radiofônica de Santa Cruz do Cabo, quero encerrar minha fala com essa frase.
Não esqueceu de Egídio, não, né?
Não, Egídio não. Egídio foi citado também, e Teixeira, todo mundo lá. Mas quem contar a história radiofônica de Santa Cruz do Capibaribe e não citar Toninho Sulanca, ela foi mal contada.
Agora inclusive, eu sei por que isso.
Inclusive, quero sugerir que a gente só está aqui hoje muito pelo sol que esse rapaz, que esse belo senhor já grisalho, derramou lá atrás.
Eu tenho uma teoria para isso, viu, Ralf? Você preparou o bolo direitinho ali e tal, e deixou o Toninho Sulanca passear a cereja. Aí veio Ney, pegou a cereja e esqueceu.
Dimas Dantas, o que é que achou do Alan lá no debate, na Sabatina?
Olha, eu vou dizer vou iniciar minha fala com Alan. Você não discorda que Alan é uma pessoa preparada, não posso dizer o contrário, mas cheio de utopia. Na verdade, o que eu vi, hoje, inclusive, eu também tive a curiosidade. Não, peraí, eu vi isso, deixa eu ouvir a entrevista dele na Apollo. Olha, eu vou resumir dizendo o que Alan vem propondo. Alan está propondo trazer a cidade de Canelas e Gramado do Rio Grande do Sul para Santa Cruz de Capibaribe. Ele está propondo trazer o transporte de Curitiba para Santa Cruz de Capibaribe, ou seja, transformar Santa Cruz numa cidade ideal. Nós aqui, que somos advogados, devemos ter ouvido dentro de uma sala de aula, um professor dizer que o Estado ideal seria aquele Estado que não precisaria de lei, onde todas as pessoas sabem seus direitos, sabem suas obrigações e não precisa de cadeia, não precisa de nada. Aí eu sei que não posso matar. Não precisa que uma lei diga isso, não. Eu já sei que não posso e eu não faço. Mas a realidade não é essa. Eu vejo, por exemplo, Alan falando, eu vou falar porque também ouvi a entrevista hoje, falando em mobilidade. Olha, fazer mobilidade em Santa Cruz de Capibaribe, você precisa dizer às pessoas o seguinte: eu vou derrubar todas as cisternas que tiver nas calçadas da cidade. Eu vou derrubar as frentes das casas que avançaram nas calçadas nessa cidade. É preciso você dizer isso às pessoas. Porque ou você diz isso ou você não tem conhecimento do que você está falando. Então a questão da educação é a mesma que eu vou dizer, que eu vi do debate. Você precisa conhecer as escolas públicas de Santa Cruz. Para você dizer que você vai transformar essas escolas naquilo que é ideal, você teria que derrubá-las e fazer umas novas escolas. E o município não tem recurso para isso.
Mas aproveita o ensejo e debata a respeito do candidato Fábio Aragão, que esteve na Sabatina dos Professores na quarta-feira à noite.
Farei. Então, o que eu entendo é que nós precisamos agir dentro da realidade que nós temos. Nós temos uma cidade aí com 50 e tantos anos que foi construída na base do improviso. Se você pegar as ruas aqui do centro, são ruas largas, espaçosas. Quando a cidade começa a crescer, as ruas começam a estreitar, começa a virar um verdadeiro pandemônio dentro da cidade. As pessoas pegam os recursos, avançam. Tem ruas aqui na cidade, aqui no centro, ali perto do teatro, que tinha recuo de 4 metros. Hoje tem a entrada dos carros nas garagens, está na rua. O pessoal fez aquelas rampas na rua. Se um cidadão for andar, não tem mais calçada, desapareceu a calçada. Então é esse tipo de coisa que eu acho que a gente precisa repensar e não só imaginar coisas que são ideais. Claro que é ideal, mas entre esse idealismo, entre essa perfeição, onde é que eu consigo trazer para a realidade da minha cidade?
Eusébio, o Fábio Aragão teve na quarta-feira na Sabatina.
Veja, eu vou me retratar no mesmo ponto. A pergunta que o professor Afrânio fez, que foi no mesmo sentido da de Alan. Onde vai conseguir o recurso para fazer o plano de governo? E o Fábio, ele tem um mantra que diz o seguinte, que vai reduzir 10% da folha de servidores de Santa Cruz do Capibaribe. Ele só não diz quais os serviços que ele vai parar. Porque é impossível chegar no patamar que ele diz de 48% da folha de gasto com a folha. Por quê? Porque a gente tem um plano de cargos e carreiras que valoriza bem os nossos professores são bem valorizados e é importante que sejam. A gente tem diversos serviços que aumentaram durante esses últimos 8 anos, ou seja, se você tinha um PSF com médico, hoje você tem 23, são 23 equipes que são profissionais, com concurso público que foi realizado na gestão. Ou seja, você tem um patamar de pessoas na gestão.
Os médicos são concursados, Eusébio?
Os médicos são concursados, são. Médicos
então não tem aquela cooperativa que existe recebendo
também
dinheiro,
tem,
coisa, não
mas,
recebe mais não.
Também tem, mas tem médico concursado. O concurso teve médico para praticamente todas as especialidades. Agora é difícil o médico vir para a cidade do interior.
Então a cooperativa prestando
acredito
serviço
que
Santa
tem
Cruz,
prestação de serviço também.
Aí,
ou seja, Ralf, só para contemplar, ou seja, fala, mas na prática não se aplica o que diz. Ou seja, às vezes a conversa é bonita, mas na prática não tem viabilidade.
Valmir, Fábio esteve na quarta-feira na Sabatina. Como é que você analisa a estada dele lá?
Eu vi muita cópia, né, do projeto, do plano de governo que Alan apresentou. Fábio já fez, salvo engano, 3 modificações no seu plano de governo e vi muita coisa que se assemelha, né, que já foi até citado lá durante a sabatina por Alan, e Fábio repetiu muitas das ações. E são coisas práticas com relação ao que está lá no plano de governo, lógico, que é colocado o que se almeja, né? Mas muita gente... Vou pegar um exemplo aqui de perto, de Toritama. Quando Edilson colocou no seu plano de governo que iria construir 4 escolas e foi colocado também que ele estava fantasiando muito, né? E aí, antes de acabar o mandato, ele conseguiu construir as 4 escolas de primeiro mundo, pode-se dizer, tem escola até com reconhecimento facial e com um orçamento bem menor do que Santa Cruz. Então, por que Santa Cruz não pode também ter avanços, né, concretos, né? Até o Zé colocou que não haveria inchaço na prefeitura. Está claro que há um inchaço da máquina, né? Se você, Eusébio, for andar aí nas secretarias, a última que eu estive lá na Secretaria de Obras, é muita gente sem fazer nada. A gente tá claro que é um cabide de emprego tá havendo nessa cidade, e mais ainda nas vésperas da eleição. Você é um cara inteligente, você vê isso também, acho que você não concorda com isso, né? Mas a gente defende até o ponto que dá, porque isso aí não dá para defender.
Valmir, a lei eleitoral proíbe a contratação em época de eleição, já é um ponto. O segundo ponto é que o recurso federal, a gente estava tratando de educação aqui, o recurso federal que vem para custear a educação, que seria 60% para custeio de salários e 40% para custeio da manutenção, 96% são pagos apenas só com professores. Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, O município teve que injetar de recursos próprios, Dimas, 20 milhões de reais de dinheiro do município para custeio da educação. Olha, é diferente, não dá para tratar Toritama como Santa Cruz, porque são outras realidades. Toritama até um dia desse não pagava o piso dos professores, pagava um salário mínimo a maioria dos professores. É diferente.
Deixa eu interromper vocês, agradecer a vocês, agradecer a presença do Dimas, do Eusébio, do Valmir Ribeiro aqui, mas agora já são 8 horas e 52 segundos e a gente vai ter que encerrar o programa. Foi muito bom o debate aqui com vocês hoje. Espero que na próxima sexta-feira Deus nos dê saúde para que a gente esteja aqui.
Marinho precisa aumentar o tempo desse programa.
Verdade, é. O pessoal está me pedindo isso na rua.
Está bom, vai ficar
quente aqui. Olha, muito obrigado. Bom final de semana. Deixa eu mandar um abraço aqui.
Eu também tenho uma situaçãozinha para dizer aqui de 30 segundos.
Eu não pude, se quer falar de Fábio, eu não tenho tempo.
8-1, eu vou ter que encerrar. Eu vou ter que encerrar.
30 segundos.
Mandar um abraço gigante para a Geovana, que é campeã brasileira de vaquejada, aqui de Santa Cruz, a Geovana, filha da Iremaia. Um grande abraço, parabéns, Iremaia, parabéns pela filha, parabéns, Geovana. Para você, um bom final de semana. Deus sempre no coração, muita paz. Tchau.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.